Vereador Rafael Alves, então, iniciando o período de comunicações, faz uso da tribuna, ocupando os seus dois espaços, portanto, com 10 minutos.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha neste plenário, amigos da Rádio São Miguel e da Rádio Líder, eu venho a esta tribuna um pouco preocupado porque pela segunda vez nós recebemos uma denúncia na Comissão de Serviços Municipais sobre um fundo estadual de saúde, e eu tenho aqui o código do credor para até para entregarmos ao Conselho Municipal de Saúde, já faço essa participação, de número 46528636, que data, que traz o valor de R$ 20.333,43, destinados à compra de fraldas para a Secretaria Municipal de Saúde, fraldas destinadas à geriatria, às pessoas idosas, e também crianças com problemas, com deficiências. Este valor está já há mais de um mês e meio disponível, e as pessoas que estão na fila para comprarem, para receberem essas fraldas, não recebem há mais de 4 meses, não tem fralda disponível na Secretaria Municipal de Uruguaiana de Saúde. Então trago, compartilho aos colegas este problema. E também, da mesma forma que no dia de hoje esta casa aprova um projeto de conciliação judicial para que o município possa receber dos seus credores dívidas há alguns anos não pagas, eu fico na dúvida por que o Poder Executivo não compartilhou a renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal de uma licitação de venda da folha de pagamento no valor de R$ 4.800.000, realizada no mês de agosto. É porque a gente só ouve que está ruim, que tem problema. E eu quero também, ao mesmo tempo, aproveitar e cumprimentar o Executivo Municipal, o prefeito de Uruguaiana, que deve ter deliberado sobre a pintura dos bancos ali do calçadão. Uma hora tem que acontecer, né? Nós estamos findando o terceiro ano de 4 anos da gestão do prefeito Schneider. Então eu cumprimento os empresários ali do calçadão que estão recebendo agora a pintura dos bancos. Uma hora chega, né? Só que aquela velha prática de fazer tudo no último ano, esta casa e a comunidade já compreende. Maquiar para no último ano mostrar que fez o que poderia ter sido feito desde 2013, então fica aí o nosso alerta. Da mesma forma, eu compartilho com os colegas vereadores, aqueles que ainda não sabem, e com a nossa comunidade, que nos escuta e quem nos acompanha nas redes sociais. O município comprou nas últimas 5 semanas 7. 7 caminhonetes Duster, cada uma no valor de R$ 61.000. E um quadro de um artista, belo artista, no valor de R$ 30.000. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as Duster de R$ 61.000 poderiam ser automóveis populares na casa de R$ 28.000, R$ 27.000. E num momento de tanta preocupação e que se usa tanta palavra austeridade, o prefeito Schneider não tem coerência em fazer isso. Está sem coerência. Eu fico preocupado porque tenta-se jogar a população do município contra estes pares, contra esta casa. Só que as medidas não são tomadas. Não são tomadas. E eu quero encerrar esse pronunciamento trazendo à tona um requerimento verbal que solicitei agora há pouco, que trata de um pedido de alvará de localização e funcionamento lá de um estabelecimento da Coab 2, que está há 5 meses num empurra-empurra entre a CEMIC e a SECAD, entre a Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de Administração. A minha preocupação é porque essas pessoas querem trabalhar. Elas querem trabalhar. E o alvará está há 5 meses. Mas eu ouvi, uma pessoa me disse há pouco, algum problema tem na documentação. Bom, se tem algum problema, chama quem solicitou e avisa. Tenta resolver. O Poder Executivo, na minha ótica, tem que ter o posicionamento de tentar ajudar, resolver. Ah, tem um problema na documentação da solicitação do alvará? Chama quem pediu, avisa, tenta ajudar para resolver. Não emperrar e simplesmente não comunicar mais. Essas pessoas querem trabalhar. Eu finalizo lembrando que o meu segundo tempo não foi marcado e deixando os meus sentimentos à família do Valdir, do Coral de Uruguaiana, que perdeu a esposa no domingo. Então, a tua família, Valdir, vai o pesar deste parlamento. Obrigado a todos.
Vereador Rafael Alves, Vossa Excelência poderia ter usado um pouco mais o seu tempo, porque ele estava sendo devidamente marcado. Mas, enfim, agora, nesse momento, usando a tribuna, então, vereador Rony Mello, no período de comunicações, ou os dois períodos, vereador?
Eu creio que não vai haver necessidade dos 10 minutos, mas eu vou pedir os dois espaços.
Ok, fique à vontade, vereador.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, vereadores, nosso plenário, eu quero inicialmente fazer referência à audiência pública que ocorreu na noite de ontem sobre projeto de lei de nossa autoria e que os vereadores subscreveram junto conosco, que trata sobre a possibilidade de autorização para que a Ceval, né, a Associação dos Camelôs, possa ter a oportunidade de administrar, de gerir a nossa baixada. Eu vou, de uma forma muito objetiva, senhora presidente, comentar as palavras finais que utilizei na noite de ontem, e nós respeitamos um certo receio que existe por parte do Poder Executivo, do prefeito Schneider, do secretário Jorge, mas eu falava ontem à noite que nós, nos dias de hoje, em que vivemos uma crise de ética, uma crise moral, é fundamental, numa relação entre o poder público, que é quem deve passar toda a segurança para seus empresários, para os cidadãos, que é a boa vontade e um voto de confiança. Reforço aqui que o nosso projeto de lei, ele em absoluto inventa ou traz algo novo ou algo diferente do que vem sendo há alguns anos. Nós estamos apenas buscando a regulamentação do que já acontece há muitos anos, do que de fato acontece, e queremos transformar isso em direito. Ou seja, oportunizar a Ceval, que já há mais de uma década é a responsável pelo pagamento de água, de energia elétrica, pela questão da segurança e tantas outras benfeitorias e melhorias que lá são realizadas. Nós queremos apenas que a Ceval possa ter autonomia, assim como acontece dentro de uma família, possam eles trabalharem as melhorias e possam resolver os problemas. Então a gente pede encarecidamente ao prefeito, mais uma vez ao prefeito Schneider, ao secretário Jorge, para que possam analisar, após a discussão e votação do projeto, e se porventura eu não tenho dúvidas que vai ser aprovado, possa sancionar o projeto, assim como foi o pedido de todos aqueles que estavam aqui ontem à noite. E dizer, senhora presidente, que se tem algumas pessoas também com certo receio e que por alguma razão ou outra, creio eu, por desconhecerem o conteúdo e desconhecerem a forma que foi conduzido o trabalho, não tem que se amparar, se respaldar de jurídico, porque o projeto feito por nós, da qual todos os vereadores subscreveram, e que desde já nós agradecemos, ele foi feito por bacharéis em direito, foi feito por advogados, E tanto é verdade que eu estou falando, que todas as situações pontuadas pelo secretário Jorge ontem estão contempladas no projeto de lei. Então não há receio, não há dúvidas de absolutamente nada. E essa boa vontade, esse voto de confiança, eu diria que uma das principais razões é pela votação recente que teve a atual diretoria, que foi eleita pelos camelôs, que é a diretoria que tem na sua presidência o Osvar, o Mário, a Silvia de Vice, enfim, toda a diretoria, pela esmagadora maioria, creio eu que apenas um voto eles não tiveram. Enfim, dizer, vereador Marcelo Lemos, que a associação, assim como foi num passado recente, possa ter essa autonomia, essa independência e possa trabalhar de forma segura, sem angústia, sem pressão. E se eu imaginar e souber que algum, seja quem for, chegar na baixada lá para fazer pressão psicológica, abusar do seu poder, pode ter certeza que nós estamos de olho, como se diz. Então, senhora presidente, é nesse sentido e com essas palavras que nós gostaríamos de agradecer a confiança dos senhores vereadores, mas de uma forma muito especial à diretoria da Ceval, aos camelôs, que eu não tenho dúvida que eles têm condições de fazerem um grande trabalho e fazerem as coisas ainda melhores para aquelas mais de 3 mil pessoas que vivem diretamente, conforme o vereador Marcelo Lemos ontem nos disponibilizou num cálculo rápido, são mais de 600 famílias que dependem diretamente da Baixada, imagina indiretamente. Nós temos que tentar, é o que eu falei ontem, se amanhã ou depois não der certo, bueno, a gente volta atrás, mas nós temos que tentar, temos que dar esse voto de confiança, porque quem somos nós, uma meia dúzia ou um ou dois, ser contra as 600 pessoas, as quase 600 pessoas que disseram sim à nova diretoria. É uma questão de coerência. Mas era nesse sentido, senhora presidente, que a gente já agradece, deixa o nosso abraço a todo nosso camelódromo, agradecer principalmente pela confiança e pelo trabalho que foi realizado pela nossa equipe, conversando, ouvindo, não há dúvidas que o melhor encaminhamento é esse. E ainda, senhora presidente, quero também só cumprimentar a Soraya Salomão, o Renato Peralta, o José Cleverson, a Maria Inês, a Andréia Jardim pela eleição do nosso Conselho Tutelar. Parabéns. Temos que agradecer também as pessoas que saíram de suas casas num belo domingo e de alguma forma colaboraram para esse trabalho que muitas vezes a gente não tem noção do que representa. Trabalho árduo, difícil e que realiza algo justamente em cima daquilo que é a nossa maior preocupação hoje, que é a nossa juventude. E também, senhora presidente, para encerrar, cumprimentar todos os organizadores, Sindicato Rural, pela brilhante semana que foi a nossa expofeira, e de uma forma ainda mais especial, a turma que organizou e realizou o rodeio universitário, que lotou as dependências da onde se realizou o nosso rodeio, milhares de pessoas que foram contempladas já no final da tarde com o show do Mano Lima, creio que tinha quase 10 mil pessoas no nosso Parque Agrícola e Pastoril. Então, parabéns a todos, era essa a minha fala, senhora presidente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Rony Mello. Eu quero, nesse momento, passar a condução dos trabalhos ao vereador Carlos Eduardo para que eu possa me manifestar em tribuna, utilizando os dois espaços.
Ação, questão do trabalho, com a palavra, vereadora Jussara Zoni.
Senhores vereadores, vereador presidente conduzindo neste momento os trabalhos, vereador Carlos Eduardo, plenário e ouvintes que nos acompanham. Chego na tribuna nesse momento, meus pares, colegas, vereadores, população de Uruguaiana, para poder me manifestar com relação a algumas situações que passam ao âmbito já popular e que nós precisamos, sim, nos posicionar. por que não falarmos, não é, meus vereadores, a respeito de diárias? Vamos falar, sim, sobre diárias. E quando eu começo a falar sobre diárias, eu entendo que o legislativo é, de uma maneira bem popular, vereadores. Nós somos hoje a geni da história. Quem é a geni? A única que apanha. É verdade, nós somos, estamos sendo a geni. Onde é que está uma análise mais detalhada de outros poderes? Por que a situação em cima, unicamente do legislativo? Agora, eu não estou absolutamente, entendam, eu não estou absolutamente indo contra a uma análise do povo, digamos assim. Porque até mesmo a imprensa destaca apenas as situações distorcidas dessa história, vereadores. Quando coloca o microfone na frente daqueles vereadores que são, sim, irresponsáveis e incompetentes. Agora, tem que colocar o microfone, oportunizar vereadores que podem dar as respostas do que representam e de que maneira utilizam as suas diárias e que utilizam de maneira correta. Utilizam de maneira correta. O que está aparecendo na mídia é apenas essas situações distorcidas. E eu também quero levantar de que o legislativo, por exemplo, é o único poder que tem este acesso, que tem portas abertas para o povo. Qual é o outro poder, por exemplo, que a população se sente à vontade, senhores, de chegar e ficar como ficam aqui no plenário, e que bom que ficam, 2, 3 horas sentados? Qual é o outro poder, por exemplo, que recebe uma classe que vem, que chega aqui buscando seus direitos e que acampa aqui no legislativo? É porque nós temos portas abertas. E agora, eu quero dizer uma coisa importante. Nós estamos deixando de ser a geni nessa história. A minha condição hoje de presidente dessa casa está e entende que nós estamos todos alinhados dentro dessa intenção. Por que que estamos deixando de ser a geni na história? Porque nós queremos usar todos os espaços que nos oferecerem para darmos a nossa resposta, as nossas respostas. E dizer que não estamos, uruguaiana, vocês não têm população, por que se envergonhar de uruguaiana? Nós não estamos enquadrados dentro dessas distorções que aparecem na mídia como situações de municípios que gastam 30% do seu orçamento. E uruguaiana não é o caso. Uruguaiana, eu digo e comprovo, está com seu orçamento equilibrado, pois com um orçamento de 8 milhões, utiliza, em média, 60 mil reais em diárias. Isso é equilíbrio. Claro que isto é equilíbrio. Agora, também estamos sendo chamados com relação às economias que esta casa faz. A intenção da casa é fazer no final, no encerramento deste mandato, a mesa diretora vai fazer um chamamento para fazer uma prestação de contas. Mas enquanto isso, eu quero dizer, já poder comentar nesses momentos de tribuna, de que a casa fez economia, por exemplo, com horas extras, bastante considerável, fez economia também e está fazendo dentro da adequação que está acontecendo na casa com relação aos estagiários, porque isto é uma situação que nos chega e que inevitavelmente nós teremos que fazer, mas antes de recebermos qualquer orientação, nós já nos adiantamos e estamos fazendo isso aí. Estamos fazendo economia no contexto do dia a dia desta casa, que eu terei o maior prazer, através da mesa diretora, de poder oferecer e proporcionar todos esses dados. Quando se fala, e aí eu fico muito triste quando diz que o vereador viaja, por exemplo, viaja para Buenos Aires. Ah, faz viagens internacionais. A viagem internacional, a única viagem internacional que foi feita nessa casa, foi realizada por mim na condição de presidente, vereador Marcelo. E eu fui, sim, derrubar muros Nós derrubamos muros, tem oportunidades que a gente derruba muros para poder fazer com que as coisas aconteçam. E Buenos Aires representou oportunizar para duas populações, de Paso de los Libres, que nós trabalhamos em conjunto com os concejales, e para a Uruguaiana, este direito que estavam nos tolhendo do ir e vir, esta possibilidade, esta abertura. E aí tem gente que pode dizer o seguinte, mas como? Como que não chegou esta realidade lá, através de documentos, através de relatórios, por exemplo? E pasmem, não chegaram. Esta realidade não chega. Se a gente não senta frente a frente, olho no olho, como costuma se dizer, e coloca a realidade nua e crua. Este é um trabalho que tem que ser um trabalho presencial. Ele não pode ser apenas através de carimbos e papéis. É por isso que se faz trabalhos como esse. E tantos outros, enfim, que eu não vou me deter neste momento, mas que são importantes e que trarão no bojo, estarão dentro e no bojo desta prestação de contas que a casa vai fazer. Voltando ainda com relação às diárias, eu quero lembrar de que isso está enquadrado na Constituição, que o vereador pode receber até 50% dos subsídios dos deputados estaduais. Está enquadrado. Isto aqui não, quem faz não está fazendo errado. Absolutamente não está fazendo errado. E numa análise que fiz também, um levantamento que fiz, 9 cidades com o mesmo número de habitantes da nossa cidade, que fica enquadrado entre 100 e 300 mil habitantes, o nosso salário é o menor. Está muito claro, é o menor. Até porque nós estamos fechando o ano de 2016, estaremos com 12 anos sem aumentos de subsídios. 12 anos sem aumentos de subsídios. E aí, em discursos eleitoreiros, nós recebemos propostas de que temos que baixar em 30% o nosso salário. Eu repito, discursos eleitoreiros, porque querem nos colocar comparando o salário do vereador com o salário do trabalhador.
Uma parte, vereadora.
Com o salário da doméstica, que é tão importante, tão respeitoso quanto o nosso. Mas claro que esta proposta eleitoreira chega também de maneira distorcida. Agora eu pergunto, o que nós podemos fazer se nós não temos a caneta na mão para modificar o salário do nosso trabalhador? Nós não podemos fazer. Nós, vereadores, nesse ponto, nós não podemos absolutamente fazer nada com relação a isso. Eu lhe permito a parte, segurando meu tempo, com 1 minuto e 20.
Só para colaborar, presidente. Discurso eleitoreiro e demagógico do prefeito Luiz Augusto Schneider, que vai entrar para a história uruguaiana como um dos políticos mais demagogos da história uruguaiana. Ele tem as suas qualidades, mas os seus defeitos têm sobreposto a sua qualidade de forma absurda. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Então, de uma maneira geral, eu quis colocar um pouquinho dessa realidade e dizer que pedir à população que não se motive por essas situações, algumas situações que aparecem na mídia, eu repito, que são distorcidas, mas que se motivem a frequentar mais essa casa, mas que se motive a frequentar mais o gabinete do vereador que as pessoas colocaram aqui dentro, e que se motivem para trabalhar junto conosco, e que finalmente se orgulhem do trabalho dessa casa. Porque nós nunca, nos últimos anos, tivemos tanto trabalho de comissões, tantos assuntos levantados que dizem respeito a absolutamente a vida da população. Este é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade que nós levamos a sério. O resto, senhores, que me acompanham e me escutam nesse momento, é sim discurso demagógico e eleitoreiro. E nós, repito uma vez mais, deixando de ser a Geni nessa história e prontos para qualquer tipo de resposta, análise e apresentação dos documentos que se fizer necessário. Obrigada, senhores vereadores, pela oportunidade.
Devolvo a condição do trabalho à presidente Sara Zoli.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra nesse momento, usando a tribuna, está com o vereador Carlos Eduardo, utilizando seu espaço de comunicações.
Senhores presentes, vereador Marcelo, vereador Rony, vereador Rafael, que ainda se encontra no plenário. Eu quero registrar que eu, como morador do bairro Cabo Luiz Quevedo há 25 anos, eu gostaria aqui de registrar que lá em 2013, em uma visita no gabinete do prefeito, estava acompanhado junto do vereador Marcelo Lemos, em 2013, onde lá levamos reivindicações, demandas de nossa comunidade, lá no início. E uma das prioridades, eu como morador do bairro, num dos bairros mais antigos da cidade, mais populosos, e ainda mais agora, com a João Paulo II, com a Salvador Faraco, um dos nossos focos, um dos nossos pleitos, era lutar, era brigar por um posto de saúde no bairro Cabo Luiz Quevedo. Uma das nossas reivindicações, uma de minhas reivindicações, foi sim solicitar, pedir, reivindicar um posto de saúde naquele bairro que tanto carece. E logo, logo, a população do bairro Cabo Luiz Quevedo estará sim com essa unidade básica de saúde, para poder aquela população ser atendida. É uma grande conquista, não só deste vereador, mas sim de uma comunidade inteira. Então, quero aqui registrar que já se iniciaram a construção de mais uma nova unidade, que será o posto de saúde no bairro Cabo Luiz Quevedo. Então, quero parabenizar aquela comunidade que tanto solicitou, e tanto nós aqui solicitamos e brigamos nesta Casa Legislativa. Então, quero aqui registrar e parabenizar a iniciativa de ter priorizado essa reivindicação ao Poder Executivo, porque estamos aqui, sim, para representar o povo e lutar pela solicitação da nossa comunidade. Então, tenho orgulho de ser morador do bairro de Quevedo e levar, sim, essa conquista para a nossa comunidade. Mas estaremos, sim, de olho bem aberto e fiscalizando para que realmente se concretize de fato e não seja mais um elefante branco, e que tenha, sim, médicos de qualidade sendo atendido para aquela comunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Carlos Eduardo, eu vou lhe passar novamente por alguns minutos a condução dos trabalhos e já também autorizando o vereador Marcelo Lemos para fazer uso da tribuna no seu espaço, seus dois espaços, né?
Assumo a condução do trabalho. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Caros colegas vereadores, plenário, quem nos assiste, quem nos escuta nesse momento pela Rádio São Miguel, pela Rádio Líder FM, o maior truque do diabo é fazer com que nós acreditamos que ele não existe. Isso é bíblico. É o maior truque do diabo é fazer nós crermos que ele não existe. Só que ele existe, pessoal. Nos últimos dias, esses urubus que têm torcido pela derrocada desse vereador, pela derrocada dessa casa, estão nos desferindo golpes atrás de golpes. Não vão conseguir o seu intento. Não vão conseguir o seu intento. Mas eles têm nos agredido, presidente Jussara. E nós precisamos responder. Claro que, como diria o Leonel Brizola, os interesses se sobrepõem de uma forma que nós acabamos sendo tratados como bandidos, acabamos sendo tratados como pessoas de má índole, quando o que estamos fazendo, na verdade, é o exercício lato das nossas funções. Por exemplo, quando vamos às competências do Parlamento Municipal, Dr. Giovanni Corrado, um dos maiores especialistas do Brasil em direito municipal, as competências do Parlamento, consignado em funções administrativa, legislativa, fiscalizadora, controle externo, julgamento e assessoramento, traduzem verdadeiros deveres de cada edil que a titulariza. Não são passíveis de delegação, prevalecem sobre o interesse particular daqueles que os exercem. Não são disponíveis. Ou seja, os vereadores são empoderados constitucionalmente para a concretização dos seus deveres. O vereador não viaja porque quer. Ele viaja porque ele tem como dever viajar. Quando você fala em diária, o que, que é diária? E eu tive, estou tendo esse ano ainda, no meio do, indo para o meio do segundo semestre, foi dito campeão de diárias. Que bom, vereador José. Que bom. Porque eu não tenho nada contra quem não viaja. Mas eu não consigo ser inerte. Não é da minha natureza. Não é do meu sentimento humano. Eu entrei nessa casa aos 23 anos de idade e não foi por imobilidade. Foi por muito trabalho e por muito esforço. Diária, de acordo com o direito administrativo. Auxílio pecuniário concedido ao funcionário público ou servidor que tenha de viajar para desempenhar suas funções a título de indenização das despesas com alimentação, transporte, hospedagem, etc. Essa é a função da diária. Aí, vereador Dudu, vereador Rony, vereador Rafael, eu fui fazer o levantamento no Tribunal de Contas. Porque a RBS fala que Uruguaiana é o nono município em diária. A RBS fala isso. Que a gente gastou em 2014 180 mil em diária. Mas a RBS não fala que eles têm um contrato de 300 mil com a prefeitura. Isso eles não falam. A RBS TV fala que Uruguaiana foi o nono município com gasto em diária. Mas eles não falam que no total, colegas vereadores, Uruguaiana, em gasto, em custo por habitante, a nossa Câmara é a Câmara 356 num estado de 496 municípios. Isso eles não falam. Eles não falam que a nossa diária, que trouxe a UPA para Uruguaiana, o Balada Segura, o Gabinete da Igualdade Racial, que trouxe agora o Gabinete de Discussão dos Precatórios, que trouxe tantos e tantos benefícios para a cidade, emendas parlamentares para o hospital, eles não falam que essa diária custa 49 centavos por ano. Isso eles não falam. Por quê? Porque hoje eles estão aqui a serviço da Prefeitura Municipal com um contrato de 300 mil, que o jornal Cidade hoje publicou na capa. Então, se criou uma aura como se o vereador Marcelo é um gastador. É um absurdo que foi feito. Espera um pouquinho. E as 12 comissões que você participa, que esse vereador participa, as mais de 2 mil demandas encaminhadas. Aí o secretário de governo, esse secretário de governo, Fernando Alves, critica os vereadores. Critica porque ele nunca fez nada. Qual trabalho em 2 anos teve o ex-secretário de governo, Fernando Alves? Uma bandeira, um encaminhamento, uma demanda do ex-secretário de governo, Fernando Alves, uma demanda. Uma demanda do ex-secretário, eu saio dessa tribuna agora. Uma demanda. Não existe. Não existe. Não fez nenhum encaminhamento. Foi uma bigorna no governo Schneider, o ex-secretário Fernando Alves. Então, quem nos escuta na sua residência, na sua casa, perdão pela empolgação, mas é que, vereadora Jussara, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito boa, a gente não vai para Porto Alegre para fazer turismo, vereador. O pessoal, quem conhece Brasília é uma cidade com um clima ruim, que não tem uma atração turística. Ninguém, um calor, ninguém vai para Brasília para fazer turismo, pessoal. Ninguém vai sair de Uruguaiana. Eu, Marcelo, vou sair da minha casa para ir a Porto Alegre fazer turismo. Espera um pouquinho. Aí a aparência que dá nas redes sociais e as é que o vereador está com aqueles 11 mil no bolso. Claro! Não tem que pagar o transporte, não tem que pagar o hotel, não tem alimentação, não tem o táxi lá, não tem nada. Hã? Aí o que acontece? Como nós ainda temos um número Que o prefeito falou esses tempos, e ele tinha que ter vergonha de falar, porque ele é o prefeito, ele é o mandatário. Existem analfabetos funcionais? Existem. 47% da população de Uruguaiana é analfabeta funcional. Aí, como nós temos esse número de analfabetos funcionais, qualquer mal intencionado que levanta de uma forma leviana essas ideias, acaba influenciando a população. É possível falar muita mentira dizendo só a verdade. É verdade que os vereadores têm esse gasto? É verdade. Mas a forma como é exposto isso é um absurdo. Por quê? Porque nós estamos a serviço do mandato. Se a população, vereador Dudu, vereador Rafael, vereador Rony, se a população, se houver uma manifestação, diz, olha, a Câmara da Uruguaiana decide que não irá mais tirar diárias. Eu sou o primeiro a parar diária, de parar de tirar diária. Eu sou o primeiro. Mas enquanto for legal, enquanto for moral, enquanto tiver nas atribuições do vereador esse trabalho, eu vou seguir fazendo. Eu vou seguir fazendo. Quando nós temos aí, vereador Dudu, gabinete de promoção da igualdade racial. O Brasil tem uma dívida histórica com os negros. Vossa Excelência conseguiu o gabinete de promoção da igualdade racial para a Uruguaiana, através de viagens a Porto Alegre, através de diárias. A mediação na questão dos precatórios, vereadora Jussara, mais de uma vez eu a vi falando no plenário, estou indo a Porto Alegre para tratar da Câmara da Mediação. Está aí, é uma realidade. Trabalho que a vereadora Jussara conquistou através das diárias. Vereador Rafael, agora na luta do tombamento jesuítico, mais um ponto turístico para a Uruguaiana, uma questão importante. Não vai cair do céu, pessoal. Não vai cair do céu. O que tem que se cobrar não é se o vereador tira ou não diária. Tem que se cobrar a operacionalização disso, o resultado disso, o trabalho disso. Então nós temos, vereador Rony, quantas emendas parlamentares não conseguiu em deslocamentos a Porto Alegre, a Brasília, pista de skate, hospital? Pelo amor de Deus, tia. Aí existe crítica. Aí os cursos, tá, o curso, vamos lá. Eu fiz dois cursos de lei orgânica. Sou o relator da alteração, o proponente da renovação da lei orgânica e relator. E agora nós vamos discutir na lei orgânica 35% de educação, publicações oficiais do município, vamos discutir símbolos municipais, desenvolvimento econômico e social, área da saúde. É, era um pouquinho. Não é bobagem isso, não é brincadeira. Agora, se o cidadão está insatisfeito com quem votou, eu votei no Marcelo e acho que o trabalho do Marcelo não é condizente. Aí é outra situação. Aí nós temos que debater isso de uma forma adequada, de uma forma respeitosa e dizer, olha, vereador Marcelo, eu discordo de ti porque tu adotaste tal posicionamento. Votou de tal jeito, é tal demanda tua. Muitos amigos meus, vereadores e plenário, Paulo Ricardo, já vou encerrar, presidente. Ah, Marcelo, tu trouxe o Balada Segura para a Uruguaiana, me deram multa, sei o quê. Meu amigo, te deram multa porque tu tinha ingerido bebida alcoólica e foi dirigir o carro. É, pois é. Tu quer saber o dado do Balada Segura? Antes do Balada Segura, era 0,94 mortes por mês no trânsito de Uruguaiana em decorrência do álcool. Era quase uma morte por mês no trânsito de Uruguaiana em decorrência de ingerir álcool e dirigir. Depois do Balada Segura, esse número caiu para 0,27. Para 0,27. Ou seja, no ano, são 8 mães a menos chorando. São 8 famílias a menos perdendo o seu ente querido, o seu filho, o seu irmão, em decorrência do alcoolismo, do álcool na direção. Aí o Balada Segura, o vereador Marcelo gastou 5 mil em diária para trazer o Balada Segura para a Uruguaiana. Gastei 5 mil em diária para trazer o Balada Segura para a Uruguaiana. Quanto vale uma vida? Não tenho mais nada a falar, obrigado.
Nada mais a tratar. Invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a sessão de hoje.